Dois dedos de conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional vamos, porque estamos cada vez mais próximos das férias, hoje há muita gente que entra de férias, eu queria dar a conhecer um festival chamado A Estrada e para nos apresentar temos o diretor artístico deste festival, o Carlos Gomes, que se junta à tarde da RDP Internacional. Já o conheço do ano passado, da edição do ano passado, é com um grande prazer porque eu adorei o conceito da edição do ano passado. Para já, para quem não foi à primeira edição, como é que é, que festival é este?
Olá Miguel, boa tarde. Sim. Então, o Festival A Estrada é um festival um pouco como o nome próprio indica, um festival itinerante que se realiza numa das estradas mais belas de Portugal, na minha opinião, entre a linha de Feste da Serra de São Francisco e a linha de costa da Costa de Santo André, ao longo de cinco palcos em cinco lugares, digamos, icónicos e marcantes do território desta região. O palco Serra, em São Francisco da Serra, no coração da aldeia de São Francisco da Serra, na antiga corticeira, digamos, aqui da aldeia. Depois o palco Floresta, na Floresta, é um palco, enfim, com um programa especial relacionado com reconectarmos, digamos, o nosso corpo com a natureza, através de atividades que vão desde o dia 10 até ao último dia do festival, yoga, caminhadas meditativas, enfim, é um programa específico, poderá ser consultado pelos interessados. Depois temos o palco Estrada, que é também, digamos, uma espécie de centro nevrálgico do festival, porque fica exatamente ao lado da estrada e é assim um palco onde reunimos, digamos, o núcleo duro dos amigos do festival, das pessoas que habitam esta região e que já têm naquele local o seu local de encontro. Depois temos o palco Lagoa, que é um palco belíssimo no Monte do Pai, que fica numa espécie vá de margens interiores da Lagoa de Santo André, que apesar de tudo é um local menos conhecido do que a parte da Lagoa.
A Lagoa é super conhecido, Carlos.
Sim, a Lagoa é super conhecido, mas estamos a falar da zona, digamos, onde fica o centro da Reserva Natural da Lagoa de Santo André. Okay. E de facto neste lugar do Monte do Pai, que é um pouco distante, digamos, da estrada, não é um lugar assim tão conhecido pelas pessoas em geral, na realidade. Mas pronto, as pessoas aqui na região, evidentemente, conhecem
claro.
Santo André. Mas estamos a falar da margem, digamos, interior, correto?
Sim.
Pronto,
sim.
E depois temos finalmente o palco praia, esse sim, fronte do mar e ao lado da Lagoa de Santo André, onde terminamos o festival em festa no areal da praia da Costa de Santo André.
Este festival é para se fazer a pé, de carro, de bicicleta, como?
Bom, este festival é assim, a pé é difícil porque estamos a falar de uma faixa toda ela costeira, não é? Que vai desde da costa até à Serra de São Francisco, portanto se for no sentido, digamos, da serra sempre a subir, se for no sentido da serra para a praia sempre a descer, pode-se fazer evidentemente bicicleta, a pé é difícil, mas não é impossível. E pronto, e as pessoas vão, digamos, deslocando uns palcos para os outros, enfim, de acordo com os meios que tenham à sua disposição, imagino
sim,
eu.
Sim. Como é que correu a primeira edição? Ano passado falámos e fiquei com muita vontade de poder participar, acabei por não conseguir, mas como foi a primeira edição?
Sim, a primeira edição foi de facto espetacular, correu muito bem. É verdade que também estávamos num momento, enfim, particularmente... Enfim, com as suas especificidades, as pessoas estavam muito carentes, de facto, de sair à rua e de poder festejar, e nós aproveitámos a primeira janela da oportunidade para isso, que foi o princípio de setembro. Aqui, por exemplo, na região de Santiago Cacém, não houve qualquer atividade cultural durante o mês de agosto, que, aliás, era o período em que era suposto o festival ter acontecido. Não foi possível por causa das medidas de Covid, e fizemos-lo, então, no princípio de fevereiro. E pronto, está-me a ouvir?
Estou a ouvir muito bem, com certeza.
Ah, pronto. E correu muito bem, inclusive ganhámos...
É isso, vamos lá, tenha lá calma. Acabaram por ganhar, no ano passado, o Best New Festival National Winner. Que prémio é este?
Exatamente. Então, isto é um prémio atribuído é uma organização da APORFEST, que é a entidade que, digamos, reúne os organizadores de festivais em Portugal e que, em parceria, digamos, com a sua congénere espanhola, fazem uma coisa que é fazem uma gala que é...
Junto aos festivais todos. Best New Festival National Winner.
Sim, pronto.
Essa é a categoria, gala, não é?
Sim, exatamente. Esta gala junta, portanto, todos os festivais que se organizam em Portugal e em Espanha e atribui, portanto, um prémio para várias categorias, entre as quais o Best New Festival. E pronto, e nós ganhámos o prémio nacional, ou seja, fomos considerados o melhor novo festival em
sim,
Portugal.
Sim. Qual é a sensação?
A sensação foi...
Uau.
Enfim, os prémios são sempre dependem do júri, dependem de certos critérios e enfim, é uma motivação extra porque de facto o festival foi notado, acho que nos foi reconhecida a qualidade do trabalho que fizemos o ano passado, não só da sua programação, mas também da, digamos, de todo o trabalho que nós tivemos que fazer para conseguir fazer o festival naquela altura, de facto, onde ainda era necessário usar a máscara, era necessário ter planos de contingência, era preciso ter uma série de regras, digamos, de acesso a cada um dos palcos, e pronto, e isso foi, de facto, uma motivação para nós extra, encheu-nos também de, enfim, de energia para fazer a segunda edição, e teve alguma repercussão junto, digamos, sobretudo dos mídia, que pronto, passaram de facto a olhar para o nosso festival também com outra atenção. Este ano, por exemplo, vamos ter aqui a parceria já da Antena 1, e isso obviamente vai fazendo a sua diferença. Temos a parceria, aliás, da Antena 1 e da Antena 2.
Sim.
Isso vai fazer
e já agora da RDP Internacional, que estamos aqui a promovê-lo, não é?
Sim, claro, sim, também.
Sim, sim.
Mas eu estava a falar...
Institucionais, partes, com certeza.
Seja, institucionais, exatamente.
Sim, sim. Diga-me lá uma coisa, eu ouço este, o nome do festival, faz lembrar esta música da Mafalda Veiga, chamada A Estrada. Foram buscar inspiração ao nome do festival Onda?
Então, isso por acaso é muito curioso, porque nós o ano passado procurámos convidar a Mafalda Veiga precisamente por causa desta
música.
Coincidência, digamos, dela ter esta música e nós temos este nome. Procurámos trazê-lo ao festival, também vai apresentar o seu livro, mas pronto, a Mafalda Veiga o ano passado não estava disponível para atuações ao vivo e isso não foi possível. Pronto, esperemos que um dia possa acontecer. Uhum. O nome do festival vem da Estrada Municipal 544, que é esta estrada que liga precisamente a Serra de São Francisco à Costa de Santo André e que, no nosso entender, é uma espécie de espinha dorsal, vá, onde estão reunidas as principais características deste território, que é precisamente, por um lado, o verde, enfim, do montado da serra, não é? E por outro lado, o azul ali do mar, da costa de Santo André, uhum. E que neste caso estão muito próximos um do outro, portanto, vê-se desde a Serra de São Francisco, estamos sempre, à medida que vamos descendo para a praia, vamos sempre vendo o oceano em pano de fundo, não é? E de facto a proximidade é muito grande. Mas, curiosamente, as pessoas da Serra vivem de uma forma completamente diferente das pessoas que vivem mais junto ao litoral. E a ideia do festival também é, de certa maneira, interligar, vá, esta população que vive, enfim, nos seus extremos, não é? E, por outro lado, fazê-los percorrer o seu território de uma forma em que eles próprios até possam redescobrir, digamos, aspectos, enfim, do território onde já habitam através da programação sim. cultural e das propostas que nós fazemos, que são também elas desafiantes do próprio território, assim como o território também desafia, digamos, as propostas artísticas.
Oh, Carlos, eu olhando para o nome do festival, dá quase uma beleza poética, não é? A estrada, Mafalda Veiga e depois também a sua forma de embrulhar o conceito, há quase um lado poético no conceito do festival, não é?
Não, há absolutamente, aliás, o próprio conceito do festival nasceu precisamente dessa leitura, digamos, poética da paisagem, ou seja, esta paisagem é muito marcante, é muito bonita, quer dizer, a estrada percorre de uma forma também muito interessante, porque é muito dinâmica, é uma espécie de serpentear, vá, por entre a floresta, por entre o casario disperso, por entre as hortas das pessoas que aqui vivem nesta zona e que ainda têm, digamos, uma atividade agrícola muito presente na paisagem. E isso é uma progressiva transformação, digamos, dessa própria paisagem,
sim.
desde a serra até ao mar, quase sem darmos
conta.
Pelos limites dela, não é?
Sim.
Ou seja, é tão orgânica, é tão natural, não é? Então, uhum. Nós estamos sempre a ver o mar em pano de fundo e depois quando chegamos à zona da Lagoa de Santo André, a paisagem de facto já mudou, já é outra, mas nós não percebemos exatamente onde é que ela mudou. Pronto, e a estrada é o elo de ligação. Portanto, tem esse sentido poético que o Miguel identificou e muito bem.
É alentejano, Carlos.
Não, não, não sou. Não. Não sou mesmo.
E o que
não
é
tenho
que...
qualquer relação, sim, digamos, com o Alentejo,
pois,
em termos familiares.
O sotaque não revela nada, não é? Diga-me lá uma
não,
coisa.
Mas vivo aqui agora e sou apaixonado pelo Alentejo desde há muito tempo. Quando era muito miúdo, fiz uma viagem aqui à costa alentejana.
E pronto.
Primeira vez que tive carta e nunca mais deixei de visitar este território fantástico.
E o que é que há para ver entre a aldeia de São Francisco da Serra e a praia da Costa de Santo André?
Então, mas diz-me em termos de programação, certo?
Sim, não, a programação é a seguir. Agora quero saber o que é que há para ver. As pessoas metem-se no carro, o que é que há para ver?
Epá, isso há muita coisa para ver. Por exemplo, há um sítio lindíssimo, aliás, de onde se percebe muito bem esta questão desta estrada ser a espinha dorsal do território, que se chama o Mirador do Livramento, que é o ponto mais alto desta região, de onde se avista praticamente tudo, desde o Castelo de Palmela, a Serra da Arrábida, até, digamos, aquilo que é possível ver a sul, naquela zona ali de Sines, não é? Vê-se perfeitamente a zona industrial de Sines, o Porto, vê-se toda a linha de costa, é de facto impressionante. Ou seja, por exemplo, ver toda a linha de costa, que são cerca de 77 km, desde Troia até a Sines, é já de si uma marca do território. E depois perceber essa marca do território, digamos, de um ponto de vista mais interior, não é? Com toda a floresta à nossa frente, é de facto muito interessante ver isso no local. Pronto, isto é uma das coisas que é possível ver assim de caráter mais geral.
Sim, sim.
Depois é o que se passa neste território, é que é um território ainda muito autêntico, ou seja, na forma como as pessoas o vivem e na relação que as pessoas têm com ela. Por exemplo, uma coisa interessante, e já agora, se me permite ligar um bocadinho só aqui a uma primeira ideia da programação, que passa precisamente também por esta espécie de leitura e reinterpretação da paisagem, onde o festival se insere, não é? É a obra que este ano inaugura o festival. Existem uns painéis lindíssimos de azulejos na estação ferroviária de Santiago da Sé, que são dos anos 30, precisamente. Foi uma coincidência, não é? Eu acho que não é uma coincidência, é porque realmente há lugares deste território que são icónicos, como a Lagoa de Santo André e a sua abertura ao mar anualmente, a questão da extração da cortiça, a questão da pastorícia, quer dizer, todos estes lugares, de certa forma, também nós, sim, os fomos encontrar na contemporaneidade, na relação que o festival estabelece com cada um dos lugares que acolhe cada um dos palcos.
Então faz um espetáculo à volta desses painéis, é isso?
Não, é uma vida ou instalação artística que vai ser feita em
na própria estação
na Corticeira de São Francisco de Serra, no centro da aldeia. Ou seja, nós vamos fazer uma relação entre aquilo que é o valor, não é, e o simbolismo e o caráter, digamos, destas imagens que estão na estação e que têm 90 anos, não é, com aquilo que é, digamos, a apropriação da contemporaneidade destes mesmos lugares e da forma como nós hoje também olhamos para eles, que é diferente.
Sim.
E a instalação vai precisamente interpretar, digamos, essas imagens de uma forma contemporânea através da videoarte.
Diga uma coisa, nós estamos a viver numa área do turismo onde o turismo domina 35% do PIB em Portugal. Muito provavelmente ficar na zona para o português comum já é fora de conta. Há sítios para ficar acessíveis?
Bom, essa é de facto uma dificuldade que enfrentamos, até porque precisamente porque esta zona, em termos de turismo, para o bem e para o mal, digamos, ainda não é uma zona extremamente desenvolvida. Aliás, é uma zona ainda pouco desenvolvida, o potencial aqui de facto
é
enorme,
uhum.
Mas também penso que estamos num ponto, digamos, de viragem, não é? Da forma como, ou eu pelo menos acho que devíamos olhar para estas questões do turismo de massas de uma outra maneira, não é? Ou seja, tentarmos realmente conseguir um equilíbrio entre a turistificação de um determinado território e a sua autenticidade e a sua gênese, porque é importante preservar essa relação que as próprias pessoas que cá vivem, não é, têm com o seu território, com os seus lugares, e o Festival A Estrada também alerta para essas questões. Por exemplo, nós vamos ter aqui um filme do Tiago Cação, que embora não se passe neste território, é um filme que o Tiago realizou num território, enfim, que tem algumas semelhanças em termos da autenticidade, não é, com este, que são as várias ilhas dos Açores. O Tiago Cação viajou pelas 9 ilhas dos Açores de bicicleta e precisamente tentou indagar, digamos, qual é a relação que as pessoas de lá, e as pessoas que estão ligadas também às atividades turísticas, têm qual é a perspectiva que têm desta relação, digamos, entre duas coisas que aparentemente são difíceis de conciliar, mas que eu penso que, a querermos ter futuro, vão ter mesmo que ser conciliáveis.
Mas diga-me lá uma coisa, ainda não me conseguiu for responder, há sítio acessível para se ficar, para assistir a este festival?
Pronto, então, a questão, está-me a ouvir?
Estou. Já. Quando eu não estiver a ouvir, eu digo-lhe, não estou a ouvir.
Eu de vez em quando tenho aqui algumas interferências no telefone. Quer dizer, há sítios para ficar, há imensos turismos rurais, é evidentemente que nesta altura eles estão ocupados. Depois há também o Parque Campismo de Santo André, que é um parque campismo belíssimo, diga-se de passagem, mesmo ao lado da Lagoa de Santo André, juntíssimo à costa, onde é possível ir a pé para pelo menos dois dos palcos, para o Palco Praia e para o Palco Lagoa. Aí sim é possível perfeitamente caminhar, estamos a uma distância cerca de 500 metros cada um deles. E depois há aqui alguns hotéis na região, em Santo André, em Santiago de Cacém, aliás, que são nossos parceiros, onde as pessoas eventualmente poderão ficar. É verdade que nesta altura do ano a taxa de ocupação de todos estes lugares
é muito.
Anda nos 80, 85, 90%, claro, quando não estão esgotados.
Claro.
Portanto, é uma dificuldade que nós temos que pensar no futuro.
Estou a olhar para o relógio e estamos cada vez com menos tempo. Ainda não falámos da programação do festival.
Exato.
Quer-me falar nos pontos mais importantes?
Sim, então, o festival, pronto, é um festival pluridisciplinar, portanto, não só de música, apesar do seu foco ser na música, mas também teatro. Temos o Teatro do Mar, que vai trazer mais uma peça, já o ano passado cá estiveram. Temos videoinstalação, como já referi, temos dança, e temos caminhadas, e temos provas de azeite e de vinho. Temos uma prova de vinho muito interessante de uns vinhos aqui da região da Herdade do Cebolau, acompanhada pela acordeonista Maria Adélia Botelho, de uma forma acústica muito natural. E no Lagar do Parral, também uma produção local, vamos ter um concerto de fado com a fadista Ana Margarida Leal. Depois a programação dos palcos propriamente ditos ao longo da estrada é muito variada, mas vamos ter nomes como, por exemplo, Luís Trigacheiro, num formato muito específico, com toque flamengo, acompanhado pelos guitarristas flamengos incríveis, que são a família Vargas. Portanto, acho que vai ser um concerto muito único. Vamos ter também aqui o festival, o Espetáculo ao Sul, que inaugurou o Festival Islâmico em Mértola este ano, que junta a Celina de Piedade com o Eduardo Paniagua. Vamos ter três guitarristas, três monstros da guitarra portuguesa originários aqui da região de São Francisco da Serra, o António Parreira, pai, e os dois filhos, o Paulo Parreira e o Ricardo Parreira, que tocaram com toda a gente do mundo do fado, desde o Alfredo Marceneiro, a Magalhães Rodrigues, Carlos do Carmo e aos fadistas contemporâneos, tocam com toda a gente, visitaram todo o mundo. É de facto um concerto único também, e raramente trocam os três juntos, mas vai ser uma oportunidade de os ver aqui. E temos muitos outros aspectos interessantes desta programação. Vamos ter o Shinobi no palco Lagoa, a pôr toda a gente a dançar. Vamos ter Venga Venga e Bandua no palco Praia, que são projetos, Venga Venga é um DJ set.
Sim, sim. Diga-me só uma coisa, nós estamos cada vez com menos tempo. Sim, diga-me uma coisa, porque é que isto há uma razão lógica para isto começar no dia 9 de agosto? Qual?
Então, o 9 de agosto é o dia de São Romão aqui na região, que é precisamente uma tradição antiga dos banhos de mar da população serrana. Pronto, de alguma forma o que o festival procura fazer é estabelecer um movimento vai equivalente a esse de peregrinação, não é, desde a serra até ao mar, por razões, digamos, lúdicas, que obviamente na antiguidade também estavam ligadas a razões religiosas, era um agradecimento, digamos, ao São Romão pela dávida de todo um ano, não é? E nós fundamos nessa relação para estabelecer esta relação entre a serra e o mar.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar-lhe dois conceitos, dos dois escolhe um deles, pode escolher os dois, inventar um terceiro ou não responder. Vamos jogar?
Certo.
Festivais de verão ou os de inverno também?
Os de inverno também, sem dúvida.
No Alentejo ou isso não tem importância nenhuma?
Bom, o Alentejo tem sempre importância, mas os festivais, há belíssimos festivais em várias regiões do país, portanto, acho que não tem importância nesse sentido.
Na estrada ou no campo?
Sempre no campo.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Conhecimento do público.
Alentejo no inverno ou no verão?
Alentejo no inverno, para mim.
Em palcos convencionais ou tanto faz?
Tanto faz.
Os artistas nacionais ou internacionais?
Foco aos artistas nacionais.
Em andamento ou parado?
Em andamento.
Com ou sem subsídio?
Ui. Preferência sem, mas é difícil.
Ping ou pong?
Pong.
Muito bem. Carlos, muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Carlos Gomes é o diretor do Festival Estrada. Acontece já a partir do próximo dia 9. Foi um prazer gigante conversar consigo. Voltamos a conversar no próximo ano,
muito
na
obrigado,
nova edição.
Miguel, muito obrigado. Obrigado. RDP Internacional. Um
obrigado.